Bom dia, senhores deputados. Cumprimento-vos. Vamos então dar início à audição dos subscritores da petição 19, Justiça pela Blondie e outros animais, que tem como primeiro peticionário o Sr. André Gomes da Costa Magalhães, de Sousa Magalhães. Recordo que a nossa grelha de tempos define que o primeiro peticionário que participa por videoconferência terá 10 minutos para a sua intervenção inicial. Seguidamente, cada um dos grupos parlamentares tem 4 minutos. O grupo parlamentar que tem o deputado relator tem mais 2 minutos, portanto tem 6 minutos. E depois, no final, o peticionário terá novamente 10 minutos para responder às questões colocadas pelos senhores deputados ou algum comentário final também que resolva fazer. Dou então a palavra de seguida ao primeiro peticionário, André de Sousa Magalhães. Tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Agradeço esta oportunidade. A petição foi feita no sentido de alertar consciências para não só o que se passa neste Conselho, porque o que se passa neste Conselho é recorrente e como a própria Câmara emitiu em comunicado, é recorrente e isto tem que acabar. Eu tinha uma cadela pastora alemã chamada Blondie, que era a cadela de acompanhamento terapêutico da minha filha, que na altura tinha 5 anos, sofre de 85% de incapacidade por autismo e era fundamental para a família. Nunca saiu daqui do espaço que é meu, devidamente vedado, cadela ultra educada, ultra obediente, ultra adestrada. No dia 28 de julho de 2021, quando eu vim tomar o pequeno almoço, por volta das 7:30 da manhã, eu dava-lhe sempre alguma coisinha, ela não quis comer e estava muito estranha, muito choca, muito caída. Achei estranho. Passados uns 10 minutos, 15 minutos, eu não a via e ela estava metida nas sebes do meu terreno, como fazem todos os cães que não estão bem. E não mais se levantou. Tipo, ganhei-la ao colo, levei-a a nossa veterinária de Vila Pouca, que de imediato reencaminhou para o Hospital Veterinário de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. Esteve internada 3 dias, perdeu 8 quilos em 3 dias, morreu a defecar sangue e a vomitar bilis. Foram 3 dias penosos, foi uma perda irreparável para a família, principalmente para a Diana, que nunca mais aceitou nenhum animal, nunca mais aceitou. Era uma cadela que estava sempre presente, a Diana, pela patologia que tem, não era muito afável, nem é, nem lhe fazia muitas festas, mas a cadela era uma presença contínua, género que tutelava a menina e protegia a menina, e ela sentia-se assim mesmo, sentia-se protegida, sentia-se tutelada e tinha sempre a presença da cadela, como ela chamava, a bondia dela. Para vocês poderem ter uma ideia, aliás, esses vídeos estão todos publicados no grupo Justiça pela Blonde, ela dava de comer à cadela, que é uma coisa que ela não faz a mais ninguém. Nem à mãe, nem aos irmãos, nem a mim, não dá nada a ninguém. E à cadela dava. Em consequência disso tudo, a menina regrediu muito. Na altura estava ainda no infantário. Obrigou-nos a ter despesas extra porque fomos para o Fio da Ariana no Porto por causa das terapias. É longe, é dispendioso e não foi fácil. Não foi mesmo fácil. A Diana é uma criança que tem acessos de frustração, que se transformam em acessos de fúria, depois parte tudo e esse tipo de acessos aumentaram muito com a perda da cadela. Isto foi tão traumatizante para mim, porque eu trabalhei a cadela durante, digamos, 7, 8 meses para poder ser o que foi durante pouco tempo, só deixaram viver 2 anos e meio. E que de tal forma foi uma pedrada para mim, se podemos dizer assim, que eu deixei o emprego, dediquei-me à causa da Blondie, a 100%. Eu devo muito a esta raça, eu não estou aqui para falar de mim, mas eu devo muito a esta raça no meu passado, há mais de 20 anos. A mais fiquei a dever devido à Blondie, e eu em honra da Blondie, em honra da menina, sou neste momento um criador certificado pelo Clube Português de Canicultura, pelo ICNF, porque já emitiu a licença de alojamento, e sou o membro número 283 do PACP, Pastor Alemão Clube de Portugal. Ou seja, tenho neste momento ainda novas ainda, 3 cadelas e 1 cão. Só irei demorar, estou a criar o meu próprio posto de trabalho, ainda vai demorar muito a conseguir criar os cães, mas eu vou dedicar-me 100% a esta raça por tudo o que lhes devo. Fizeram muito mal à minha família. Foi mais um genocídio de animais. O Conselho de Vila Pouca de Aguiar, volto a remeter para o comunicado da Câmara, que admite isso mesmo. O meu vizinho de 3 de cima, na mesma noite, mataram 3, também envenenados. Os sintomas de envenenamento são irrefutáveis, toda a gente que olha para percebe que é envenenamento. E eu fiz queixa, isso aconteceu na noite de 28 de julho, do ano passado, de 2021, e ela faleceu no sábado seguinte, 31, às 2 da manhã. De imediato, às 7 da manhã, 7:30, eu participei no comando central, na central de GNR de Vila Real. Reencaminhei a mesma denúncia que lá fiz para o ICNF, para o CEPNA e para a GNR de Vila Pouca de Aguiar, onde depois até fui presencialmente fazer a denúncia, também presencialmente na terça-feira seguinte. Ora bem, eles tiveram conhecimento às 7 da manhã de sábado. Eles vieram aqui de tarde, na terça-feira. A desculpa foi que não puderam fazer, isto está na peça da investigação CM. Uma das muitas televisões que aqui, quer rádios, quer jornais, saiu em todo lado. A desculpa que deram foi que não puderam fazer necrópsia à cadela porque a cadela já havia falecido. E eu pergunto, será que se fazem necrópsias a cães vivos? Eu desconheço, julgo que não. Ora bem, tiveram sábado para levantar a cadela no hospital veterinário, tiveram domingo, tiveram segunda, tiveram terça de manhã. Nunca o fizeram. Por isso, essa desculpa é completamente esfarrapada, quanto mais não seja, porque se ao menos houvesse o mínimo de competência para compor a incompetência que houve, tinham ao menos tido a preocupação de desenterrar um dos 3 cães que morreram, mataram ao meu vizinho, de cima, e também nunca o fizeram. Eu sei que nunca vou ter justiça pela Blondie. Eu sei que nunca vou conseguir fazer um luto de um crime desta gravidade. É uma violação de privacidade. Atirar um veneno para dentro de minha casa, o que faz com que a gente se sinta inseguro. Eu desde lá para cá já gastei mais de 15 mil euros em segurança, desde câmaras de vigilância, eu já levantei muros de granito, já pus vedações, portões fechados. Eu já não sei mais o que é de fazer para me sentir seguro comigo e com os meus animais. Eu vivi no Porto 40 anos, vim para aqui para ter paz e sossego, e a primeira coisa que me fizeram foi tirar-me a paz e tirar-me o sossego. Eu sei que a lei que existe para os animais, na minha opinião, é francamente insuficiente, porque prevê até 2 anos de cadeia, o que significa que no fundo nunca ninguém vai para a cadeia, por mais horrendo que seja o crime. E depois temos que levar com indiferença, com total indiferença, das autoridades que deviam investigar e nada fazem. Porque eu participei, recebi inúmeros telefonemas a dizer quem foi, percebi, essas pessoas, todas elas indicaram a mesma pessoa, todas elas disseram que essa pessoa já lhes fez crimes dessa índole e de outras, se calhar ainda mais graves, e nem sequer essa pessoa foi chamada para ser inquirida. Nenhuma das pessoas que eu deixei lá, que me telefonaram, deixei nomes, deixei moradas, quando fui chamado, nenhuma dessas pessoas foi ouvida. Nenhuma, eu falei com elas todas. Nenhuma foi ouvida. Isto, e eu, na esperança de andar com isto para a frente, constituí-me assistente no processo. Foram-me sempre dizendo, como assistente no processo, que isto estava em fase de inquérito e, posteriormente, em fase de investigação. E eu concluo, aliás, através do arquivamento que me foi enviado, que não houve inquérito nenhum, muito menos investigação. Eu não vi ninguém no terreno, não bateram em portas, não falaram com ninguém, deixaram andar e depois arquivaram. Para finalizar, eu só pergunto uma coisa. A menina andava com a cadela para todo lado. A gente distrai-se 10 segundos, 5 segundos, que seja. Se era a menina a deitar aquilo à boca, como é que a gente estava agora? Neste concelho vai ser preciso morrer uma criança. Não, uma criança, isto já é um perigo para uma criança dita normal. Uma criança com estes problemas é um agravante muito grande. E a gente não se sente seguro dentro das nossas próprias casas. Porque os genocídios de animais por envenenamento em Vila Pouca da Guiar são recorrentes há muitos anos a esta parte e continuam. Não adianta à Câmara lamentar, não adianta à Junta, que nem uma palavra teve para com a família. A única coisa que eu soube da Junta foi quando vieram trazer aqui borretes e papéis, quando foi das autárquicas. Nem uma palavra tiveram de apreço para com a menina, para com a família, zero. A gente sente-se aqui um bocado isolado. Eu vivi no Porto tantos anos, sempre tive cães, em Viveto nunca tive problemas nenhum. A única coisa que eu quero é que se investigue ou que se tente saber porquê que não se fez nada, porquê que não se investigou, porquê que se assobiou para lá, porquê que me deram uma resposta a mim na GNR de Vila Pouca para deixe lá, era só um cão. Não, não era só um cão. Neste caso específico, muito menos. Neste caso específico, muito menos. Prejudicou a minha família. Muito. Tive miúdos fechados no quarto. Tenho 4 filhos. Tive-os fechados no quarto durante mais de uma semana. Não queriam comer. Não queriam contactos com ninguém. E eu, neste momento, ainda, apesar de todas as obras que fiz e todo o investimento, tive que pedir um empréstimo para as poder fazer. Ainda assim, não me sinto seguro, porque a pessoa que eu sei, porque eu descobri, e não sou autoridade para fazer, e eu sozinho consegui descobrir, não é 99%, é 100%, quem me matou a cabela.
Senhor André, eu agradeço que possa concluir, que terá depois um momento final para podermos passar aos grupos parlamentares, está bem?
Essa pessoa mora pegada a mim. E eu tenho mais animais e continuo a ter os filhos. Pronto, era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço a sua intervenção inicial. Passo então agora aos grupos parlamentares. Tem a palavra pelo Partido Socialista o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o peticionário, o Sr. André Sousa Magalhães. Agradecer-lhe o relato deste caso, que certamente é um caso marcante, difícil para si e para a sua família, e ao qual certamente nem eu próprio, nem nenhum, estou certo, dos meus colegas aqui presentes, ficamos indiferentes. Como compreenderá, até pelo princípio da separação de poderes é que todos os deputados estão adstritos, nós não podemos comentar o caso concreto, nem o processo de inquérito, nem as suas conclusões, acho que também não era isso que esperaria de nós. O que eu lhe posso dar nota é dos passos que têm sido dados nesta Casa, na Assembleia da República, em matéria de proteção do bem-estar animal, e mais concretamente aquilo que tem sido o papel do partido que eu represento, o Partido Socialista, nesta matéria, os contributos que têm dado para a evolução da proteção do bem-estar animal. E falámos de passos muito concretos que foram, enfim, vitórias foram conseguidas em matéria de proteção animal com o contributo direto do Partido Socialista, porque foi o proponente desta legislação. E falo, por exemplo, da criminalização dos maus-tratos em 2014, da previsão de sanções acessórias em 2015 e da revisão do regime para melhoria técnica e acolhimento de sugestões dos operadores judiciários, também pela mão do Partido Socialista. com o voto favorável, não por proposta do Partido Socialista, para ser justo, mas com o voto favorável do Partido Socialista, conseguimos também algumas vitórias, nomeadamente, e muito importante, o primeiro projeto de estatuto jurídico dos animais no Código Civil em 2012, a aprovação do regime de proteção de animais limitando vendas online, a proibição de animais da venda de animais em circos, da venda, não, da exibição de animais em circos, peço desculpa, e a melhoria das regras sobre identificação e registro de animais, ou ainda a proibição e o fim do abate em canis. São tudo desenvolvimentos, conquistas, avanços, progressos que têm sido conseguidos com contributos do Partido Socialista, mas também com contributos de outros partidos e por mão de outros partidos também presentes nesta Câmara, o que significa que o bem-estar animal tem sido também uma preocupação de todos os partidos, da Assembleia da República, e tem acompanhado aquilo que tem sido também a evolução da nossa sociedade. E o que lhe podemos dizer, se é que lhe serve de algum conforto, é que continuaremos atentos a esta situação. É uma preocupação do Partido Socialista, de todos os partidos aqui presentes. Agora, não ignoramos que, nomeadamente nesta questão muito específica da criminalização, que certamente conhecerá, porque é uma pessoa atenta a estes assuntos, tem havido jurisprudência do Tribunal Constitucional que coloca em causa a constitucionalidade de algumas destas normas, e é um debate que ainda não está terminado, que ainda não está estabilizado, que ainda não há jurisprudência firme, e nós estamos, penso que é a posição mais avisada, mais responsável, é aguardar pela estabilização desse debate constitucional para que nós, aqui na condição de legisladores, possamos revisitar este tema. E é tudo que eu teria para lhe dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, que é também a relatora desta petição. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o primeiro peticionário desta petição, o Sr. André Sousa Magalhães, a quem saúdo pela disponibilidade para aqui nos prestar o seu depoimento, nem que seja por videoconferência. Nós envidámos todos os esforços para o ouvir, até porque no âmbito do direito à petição seria uma audição obrigatória e não queríamos deixar de ouvir, até porque a petição que traz a esta Casa da Democracia é uma petição que a todos nos sensibiliza, não só pelo bem-estar animal, mas pela particular sensibilidade de a cadela pastor alemão, a Blondie, ser a companhia e ser um animal de uma menina tão especial como é a Diana. E isso é evidente que a todos nos sensibiliza e temos todo o gosto em aqui em ouvir e em ouvir de viva voz aquilo que nos traz. Saúdo também por ter lançado mão de um instrumento de participação política democrática tão importante como é o direito de petição e que está consagrado em lei do nosso ordenamento jurídico e por ter também dado voz e visibilidade a esta causa. As iniciativas legislativas e aquilo que está em termos de lei são conhecidas, quer o que está plasmado no Código Penal, quer em legislação avulsa, e aquilo que em termos de legislação agora temos é efetivamente um acórdão que foi proferido pelo Tribunal Constitucional, que não tem força obrigatória geral, teve dois votos de vencido em que se está a discutir se efetivamente há identificação do bem jurídico protegido ou não. E neste momento estamos a ver como é que os tribunais também estão a decidir. Há muitos tribunais que estão a decidir desta forma em todos os processos e os crimes que estejam em causa os maus-tratos a animais de companhia. E, entretanto, vamos ver como é que o ordenamento jurídico se comporta. Esta temática do bem-estar animal e de ser absolutamente intolerável os crimes contra animais é uma preocupação muito grande, não só da Assembleia da República, mas em particular do Partido Social Democrata, do PSD, que foi pioneiro e que foi proponente de várias iniciativas e que as acompanhou sempre, no sentido de não pactuar com este tipo de práticas. Também agora, numa parte mais, num sentido mais prático, uma vez que na petição não suscita a alteração da lei, e relativamente à lei temos estas vicissitudes que acabámos de dizer, portanto temos o nosso Tribunal Tribunal Constitucional a prolatar um acórdão relativamente a deficiências que encontrou na lei, por entender que colide e que contende com a lei fundamental, e portanto, e que estamos a ver como é que vamos resolver, mas também em termos práticos, também lhe pergunto, e também o saúde, porque participou criminalmente e constituiu-se assistente no processo. Terá feito participação, provavelmente contra incertos, ou não sei se fez contra incertos, ou se identificou mesmo a tal pessoa que aqui nos referiu, e se indicou, portanto, indicou as testemunhas que o conhece. Eu pergunto, dentro do processo, suscitou o incidente da reclamação hierárquica para o superior hierárquico do Ministério Público, para que ele pudesse dar andamento a diligências essenciais para a descoberta da verdade material e que foram preteridas pelo subordinado hierárquico do Ministério Público? Deixo desta questão, porque isso, era, isso é muito importante e pode ainda tentar resolver esta situação que também nos preocupa. E pergunto-lhe também, e se o não tiver feito, não sei se tem advogado constituído, mas o inquérito, não obstante ter sido arquivado, pode sempre ser reaberto, desde que sejam carreados novos factos, para os autos que não tenham sido apreciados, e designadamente se indicou pessoas, se indicou testemunhas que têm conhecimento de factos essenciais para a descoberta da verdade e que não foram ouvidas, pode fazer um requerimento aos autos para que o inquérito seja reaberto, para que sejam feitas novas diligências no sentido de se apurar se efetivamente há um responsável, se foi essa pessoa ou se não foi. Também lamento muito que não tenham feito a necrópsia dos animais, porque poderia identificar designadamente o veneno que terá sido usado, o que era importante até para depois saber quem é que o utilizava, onde é que tinha sido adquirido. Portanto, tudo isto eram diligências que em termos processuais, portanto aqui já não ao nível do legislador, mas em termos processuais, seriam muito importantes para se conseguir, identificar. Pergunto-lhe também se sabe qual é a razão de quem o senhor desconfia que tenha feito isto, para ter feito este ato, tão, para praticar estes atos, ainda por cima na mesma noite, três animais, portanto, de uma forma que morreram de uma forma bárbara, em grande sofrimento, ao longo de dias, com perda de peso, portanto, numa atitude bárbara. E são as questões que eu queria, que lhe queria deixar para que nos respondesse, e também para lhe dizer que, da parte do PSD, iremos fazer todos os possíveis para que estes constrangimentos legislativos possam ser ultrapassados. Portanto, e estamos a estudar e estamos a enquadrar juridicamente também o assunto, e também para o aconselhar, dentro do processo criminal em si, portanto, onde isto está a correr, onde correu, não obstante ter sido arquivado, para lhe dizer que nem tudo estará perdido e que poderá sempre fazer, e a causa da Diana, a causa da Blondie, é a nossa causa. E isto é muito importante porque é isto que constitui uma sociedade com os valores da empatia, da solidariedade, designadamente para uma menina tão especial e que tinha uma relação tão especial para com um animal. E nenhum animal pode ser de maneira nenhuma alvo de qualquer atitude que não seja só bons tratos, carinho, afetividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito obrigado também ao peticionário por nos trazer este assunto tão sensível. Cumprimentar também as senhoras e o Sr. Deputado. Bom, e dizer que aquilo que nós lhe podemos trazer é um abraço de solidariedade. Porque eu, infelizmente, a nível pessoal, sei bem o que é perder cães envenenados também. Curiosamente, a primeira cadela que perdi, eu tinha a idade da sua filha, com 5 anos, e sei o que é isso. Sei o que sofri na altura, portanto, isto aqui é um bocado o sentimento próprio de saber o que é perder animais que por quem temos um carinho enorme, que nos ajudam a crescer. Eu recordo até uma história que eu nunca mais quis ter cães, até que aos 12 anos voltei a ter um cão. E curiosamente também da raça pastor alemão. Tanto a cadela que tinha quando tinha 5 anos como o cão que tinha quando tinha 12 foram da mesma raça. E morreram os dois da mesma maneira, morreram envenenados os dois. Nunca soube quem tinha sido. Mas isto são histórias de reais, da vida real, que infelizmente continuam a acontecer pelo nosso país, de norte a sul do país. O Sr. André Sousa Magalhães falou que estes casos em Vila Pouca de Aguiar são normais, que acontecem muitas vezes, e isso nos preocupa-nos ainda mais, porque revela que realmente que as leis não são ainda as adequadas para a proteção e para o bem-estar animal, revela que continua a haver um sentimento de impunidade por quem comete estes crimes bárbaros. Eu acho que envenenar um animal de companhia é o pior que o ser humano tem, porque todos nós, ou quem teve animais de companhia, sabe aquilo que estou a dizer, porque afeiçoamos muito, ainda por cima, no seu caso, com a sua filha, com a criança, com 5 anos e com 85% de autismo, torna a coisa mais grave ainda, e por isso a solidariedade que aqui lhe prestamos e o nosso apoio também. Em relação às penas, bom, e ao bem-estar animal, tem-se dado alguns passos nos últimos anos, é verdade aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista disse, mas a lei continua a ser ainda fraca a nível das penas, porque há um pouco à boa maneira portuguesa e a par de outros crimes que existem, continua a haver um grande sentimento de impunidade. E recordo, por exemplo, que em 2019 foram abertos quase 2 mil inquéritos, mas raramente tiveram consequências, e isso é que é grave. Ou seja, abrem-se os inquéritos, o tempo vai passando, as coisas vão passando, mas as consequências continuam sem existir. Aconteceu com o caso da Blondie, aconteceu com a Pantufa, com a Princesa, ou seja, poderia enumerar aqui N casos. Inclusive, nós temos que perceber...
Senhor Deputado, peço desculpa porque acho que o peticionário já não está a ouvir. Aparentemente caiu a ligação.